Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta. Sou Anderson Mendanha e obrigado sempre pela sua companhia. A gente ouve agora parte da entrevista que o escritor Rafael Galo deu ao jornalista Maurício Melo Júnior, apresentador do programa Leituras, da TV Senado. Rafael Galo ganhou o prêmio literário José Saramago com o romance Do Fantasma, que retrata um maestro obcecado pela execução de uma peça intocável, de Franz Liszt.
Entrevista.
Rafael, Do Fantasma é o seu novo romance, que ganhou o prêmio José Saramago. Você sempre manifestava o desejo de ganhar esse prêmio, né? Quer dizer, era um certo projeto seu. Você foi atropelado pela questão etária, que foi resolvido no edital seguinte, né? Quer dizer, como é que foi essa história do prêmio José Saramago, essa sua relação com o prêmio?
Sim, não sei se dizer era um projeto, mas era um grande sonho, né? Porque eu achava que era até improvável. Eu pude concorrer com Rebentar, que foi meu romance anterior, em 2017, que na época o prêmio era para romances já publicados, né? Um prêmio bienal para romance publicado nos 2 anos anteriores. E a idade limite era 35 anos de idade, que era exatamente a idade que eu tinha quando eu publiquei o Rebentar. Então, aquela época eu já sabia ou pensava que seria a minha única chance de concorrer. E acabou ganhando o Julian Fuchs com A Resistência, que é um livro que eu adoro, fiquei super feliz por ele também. Mas, claro, do meu lado eu fiquei um pouco chateado porque era o prêmio que eu sonhava muito, eu tenho uma relação afetiva, eu sou fã do prêmio, né? E, claro, sou fã do próprio Saramago. Mas aí, agora em 2022, foi publicado esse novo edital, o prêmio mudou muito, foi inteiramente reformulado. Então, seria para livros inéditos e agora a idade limite para 40 anos. E eu tinha exatamente um livro inédito e 40 anos de idade. Então, de novo, era a minha última chance. E eu pensei, puxa, eu tenho que concorrer e seria maravilhoso se eu ganhasse. Enfim, aconteceu.
O prêmio, ele dá direito à publicação pela editora Porto, lá em Portugal, né? Mas a edição aqui no Brasil foi outra jogada, né? Digamos assim, foi outra briga, outra luta, né?
Não, na verdade, depois do prêmio, assim, o prêmio já tem uma parceria tanto com a editora Porto, lá em Portugal, quanto com a Globo Biblioteca Azul aqui no Brasil. Então, a publicação depois do prêmio já foi automática pelas duas. O que aconteceu é que antes do prêmio eu tinha tentado publicar o livro já aqui no Brasil e já tinha sido recusado por alguns editores. E eu já estava assim bastante desanimado até por outras questões, assim, mais do que essas recusas. Claro que essas recusas foram, né, tristes, foram chatas, mas por outras questões eu estava assim bastante já desanimado com o prêmio, quase desistindo já.
O livro fala do Rômulo, né? O maestro perfeccionista, né?
Isso.
Você tem uma relação muito profunda com a música, não é? Como é isso também, né? Você também toca, né? Você, né? Quer dizer, como é essa relação também com isso, de certa forma, mediou o seu personagem?
Sim, bastante, porque, bom, eu sou formado em música, né? Eu fiz faculdade de música, trabalhei um tempo com música, inclusive, mas para além disso, né, antes e depois disso tudo, eu sempre tive uma relação muito intensa com a música, inclusive com as artes em geral, mas com a música ela continua até hoje, não mais agora como ofício ou como estudo, mas eu ouço música quase o tempo inteiro, eu escrevo ouvindo música. Qualquer coisa que leve mais do que o tempo de uma canção para fazer, eu coloco uma música para tocar. Então, tá o tempo inteiro na minha vida e também tinha essa vivência que, claro, quando escrevi esse personagem, né, que é um pianista, veio muito dessa minha própria experiência. Não que o Rômulo seja eu, né, mas enfim, trazia um pouco desse conhecimento, até desse universo, desse interesse mesmo pela música que permeia toda a escrita do livro.
A gente não vai dar um spoiler aqui do livro, mas o livro fala da história do Rômulo, né? Conta a história desse maestro perfeccionista, né? Ele se dedica a vida a tentar tocar a obra intocável do Liszt, né? E isso é a obsessão dele. A gente não vai dar um spoiler, mas tem toda uma conjuntura que o impede, né? Como é a psicologia desse cara, a busca desse sonho do Rômulo? Como é essa relação dele com a música, que é uma coisa quase doentia, né?
Sim, é bastante doentia. Isso me interessava. Eu queria esse personagem que buscasse a excelência, né, o desempenho máximo em tudo, e até fosse esse o modo de viver dele, né? Então ele julgasse a si mesmo e as pessoas, medisse todo mundo somente pelo desempenho, né? Como se, olha, o que conta é sobre quem você é, o quão bom você consegue ser naquilo que você se propôs a fazer. E no caso dele, como ele é afeito às artes e às grandes artes, só interessa a excelência, como se todo mundo deve se comparar, por exemplo, aos grandes artistas, Michelangelo, Beethoven, Shakespeare, e essa ser um pouco a régua da vida, né? E é claro, né, quase ninguém consegue corresponder a isso, inclusive ele próprio, né, durante a história, o que vai acontecer com ele, ele que tinha essa expectativa de corresponder e achava que esse era o único modo certo de viver, ele também vai ser impedido de corresponder a isso, só que ele também não consegue viver de uma outra maneira. Então, essa é a grande. Em parte, a grande tragédia dele, né? Uma das. O Rômulo, ele é quase uma coleção de tragédias. E essa é uma delas, que é a de, bom, eu só aceito a excelência e de repente eu não posso mais alcançar a excelência. Então, e aí, o que que sai disso, né? É claro que é um acirramento de uma tensão aí que é insolúvel.
E é uma personagem muito complexa, né? Inclusive na relação dele com a família, com os alunos, né? Ele tem quase que um sentimento pleno, não é de rejeição, mas é de prevenção contra essas pessoas todas. Um personagem também complicado de ser construído.
Sim, bastante, porque tinha essa tensão, né? Quer dizer, trabalhar com um protagonista que é detestável, né? Que não é um herói, não é nobre, é sempre um pouco mais difícil. Eu sei que o leitor não vai torcer exatamente por esse personagem. Por outro lado, eu também não queria criar uma relação em que, olha, só um personagem mau e que a gente quer vê-lo se dar mal também, né? E que a gente tivesse assim uma espécie de até de masoquismo ou de gozo por ele se prejudicar. Porque isso também criaria uma relação de poder sobre ele, né? Quer dizer, o problema do poder é que ele quer ter poder sobre as outras pessoas. Eu não queria que a gente, de repente, se sentisse também com poder acima dele, fosse essa questão. Eu queria que ele tivesse alguns traços em que essa obsessão, né, pela excelência, esse pensamento único, ou enfim, outros valores dele, até uma rigidez moral que ele tem, que em alguns momentos isso também atravessasse. Digamos, valores que são bons, que são recomendáveis. Quer dizer, o Rômulo, ele é contra a multiplicidade da vida, e é quase como se o livro fosse a favor dessa multiplicidade, vamos dizer, ou pelo menos aceitasse essa multiplicidade, que eu acho que é inevitável, né? A vida é sempre plural, de uma forma ou de outra. E então, por essa pluralidade, também não pode ficar de que, ah, então a rigidez do Rômulo é sempre errada. Por essa pluralidade também tem que passar o fato de que a rigidez dele em alguns momentos é eticamente adequada, né? Então, também tinha esses vários momentos e, claro, tinha alguém que em um momento ou outro ia admirá-lo até pelo pianista, pelo artista que ele é, né?
Me chamou muito a atenção na leitura do livro a periferia em torno do Rômulo, né? As pessoas que o circundam. Você construiu eles de uma maneira curiosa, porque aparentemente, numa leitura mais, digamos assim, mais urgente, parece pessoas anuladas, pessoas quase fantasmagóricas ali em torno daquele mito. Mas ao longo da narrativa a gente vai vendo que não. Que essas pessoas têm não só uma função, como uma importância muito grande para análise da própria estrutura da vida. Também como é que foi um pouco essa construção, como é que você trabalhou esse entorno, esses satélites em torno do Rômulo.
Eu acho que era muito importante, assim, né? No começo, quando eu vi que eu tinha esse personagem, enfim, que era muito, né, detestável, de fato. Eu sabia que os personagens ao redor é que seriam um pouco a luz da história, né, sendo que o centro, o personagem central era essa sombra somente, né? E aí eu comecei a ver que eu precisava que esses personagens representassem tudo aquilo que o Rômulo poderia viver e que ele recusa, né? E esses personagens, inclusive, eles foram crescendo, né, ao longo da história ou ao longo da feitura do livro, né? Aquela coisa de, ah, escreve uma primeira versão, de repente vê problemas, escreve uma segunda versão, uma terceira, uma quarta versão do livro. E aí, por exemplo, uma personagem como a Lorena, né, que foi a primeira namorada dele, a ex-namorada dele, ela no começo ela quase não aparecia, ela só era mencionada. Conforme eu fui reescrevendo o livro, ela foi crescendo, ela foi quase se tornando uma anti-Rômulo no livro, assim, né? Alguém que olha para ele, tá sempre. Né, quando ele diz que não, ela é quem diz que sim e que mostra para ele, de repente, o que é que ele está se passando com ele e ele não quer enxergar. Então tem esses dois lados que essas personagens importam muito, mas também tem a relação do Rômulo com elas, e como o livro é muito, né, a narração é muito colada ao Rômulo, acaba que esses outros personagens, de fato, no começo eles não são vistos como pessoas inteiras, são vistos só pelo olhar do Rômulo, que é um olhar empobrecido, né? Acaba que empobrece as outras camadas, vamos dizer, dessas personagens. Então isso me interessava também que fique até um pouco para os leitores montar essas outras personagens inteiras e presumirem que elas têm muito mais do que é mostrado, porque o que é mostrado muitas vezes é aquilo que só aquilo que o Rômulo vê que é muito pouco, né? Que o Rômulo nega, assim. Então isso também me interessava como construção do livro mesmo.
Essa foi parte da conversa do jornalista Maurício Melo Júnior com Rafael Galo, vencedor do prêmio literário José Saramago com romance Do Fantasma. Você pode acompanhar a conversa na íntegra no nosso podcast ou no site e no perfil da TV Senado. Basta buscar por Rafael Galo, TV Senado. Do Fantasma, publicado pela Biblioteca Azul, tem 352 páginas e pode ser encontrado facilmente nas livrarias e portais de livros, tanto na versão impressa quanto na digital. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Voltamos semana que vem. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos e Rita Zumba e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza e Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.